Fala aí, você que gosta de música. Eu sou o Paulo Farelos, esse é o Farelos Musicais. Hoje, no episódio 222 do nosso podcast, eu vou falar de Seven Nation Army, o maior sucesso da carreira do White Stripes, esse duo que encerrou suas atividades cedo demais. Mas não é a primeira vez que os White Stripes aparecem aqui no programa. Eles já estiveram por aqui no episódio 12. Lá no comecinho, quando eu comecei a gravar isso aqui ainda só em áudio, eu falei sobre Little Acorns. Eu lembro, era o último episódio de 2018. E aí era a época de Natal e Little Acorns é uma canção que combina com o Natal, cheia de mensagens positivas. Se você não conhece Little Acorns, é do mesmo álbum de Seven Nation Army e vale a pena conhecer. Você pode conhecer, inclusive, vendo a minha análise da letra, voltando lá no episódio 12 e ouvindo o podcast. Mas não deixa de ouvir a música também, que é bem divertida, bem interessante. Bom, hoje eu vou falar mais sobre a carreira da banda, porque nessa época eu não fazia essa mini biografia, então hoje eu vou aproveitar para cobrir aí como foi a trajetória do White Stripes e vou também mergulhar nesse hino que se tornou Seven Nation Army, uma das canções mais reconhecíveis de todos os tempos. Você cantarola o riff, tom, 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 e todo mundo sabe qual é a música, entoada inclusive em vários estádios e arenas. Tanto de futebol, quanto de basquete, quanto de vários esportes, mundo afora, né? Então, a música que se tornou realmente um hino. Vamos falar mais disso e da letra de Seven Nation Army e também do nome da música, que é curioso como foi o batismo dessa canção. Bom, vamos lá então. Mas antes, eu queria pedir aí para vocês, melodicamente também, deixarem o seu like, o seu comentário, se vocês curtirem, quiserem saber também, trazer curiosidade sobre a música, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Pode seguir o podcast e ajudar a esparramar farelos, compartilhando esse programa, ou um dos 222 programas, com seus amigos que também gostam de letra de música e saber mais sobre os artistas nacionais e internacionais que a gente cobre aqui toda semana. A dupla Meg e Jack White formaram o White Stripes. O primeiro nome que eles cogitaram para a banda era Bazooka e Soda Powder, que é pó de soda. Realmente foi bom eles terem trocado, eles acabaram aproveitando o White do sobrenome da Meg, que daí o Jack também assumiu como sobrenome, para formar os White Stripes, ou as faixas brancas, né? E é só uma dupla. Eles atuaram juntos como banda, como músicos, de 97 até oficialmente encerrar as atividades em 2011. O fato é que eles foram um casal durante um período. Eles se casaram em 96, se separaram ali no começo dos anos 2000, quer dizer, no início da banda eles eram um casal, mas durante boa parte da trajetória e do sucesso da banda eles já não formavam mais uma dupla romântica, mas sim grupo de amigos e que trabalhavam juntos, né? E o Jack Gillis, então, na verdade, adotou o White da esposa dele. O que é curioso nessa história é que, por querer dar destaque para a parte musical, eles acabaram posando de irmãos na carreira artística. No começo, falavam: não, não, nós somos irmãos, porque entendiam que isso ia chamar mais atenção para a música do que se eles fossem um casal, e aí iam querer entender mais sobre o relacionamento deles e tal. Há uma dupla de irmãos, como a gente até pode ver agora mais recentemente com a Billie Eilish e o Finn, né? Realmente foca mais na parte musical. Então eles fizeram isso, mas isso acabou, lógico, depois que eles fizeram bastante sucesso, vazando a questão do casamento, da própria separação, e foi pouco depois da separação, na verdade, que descobriram que eles eram um casal e não dois irmãos. O nome da banda é Listras Brancas, mas eles usam uma identidade visual muito forte, usando também vermelho e preto. Então é um trio de cores que eles usam em todos os seus álbuns, muito pesados nessas cores, principalmente vermelho e branco. Eles têm uma fascinação pelo número 3, por isso talvez que eles sejam um duo, porque aí você tem três sons predominantes nas músicas: a guitarra do Jack, a bateria da Meg e a voz do Jack. Um trio de sons, né? Então isso ajuda a explicar três cores, três sons, é por aí que eles se identificavam. Lançam em 99, ali na cena de Detroit, The White Stripes, a primeira gravação deles, muita influência de blues, né? Então é um resgate às raízes do blues, inclusive, pesado, né? Um som cru, mas muito, muito bacana. Son House, que é um grande nome do blues americano, foi inclusive gravado e tem uma influência muito grande no trabalho do Jack White. Canon deste álbum é dele. Aí, este álbum tem já algumas músicas que eu gosto bastante, como por exemplo The Big Tree Killed My Baby, que é, né, a árvore grande, a arvrona, como eu gosto de brincar, matou a minha querida, minha amada. Ou então, o Açúcar Nunca Foi Tão Gostoso, que também é um nome divertido para música, e umas músicas com blues muito melódico, muito bacana. Vale conhecer esse primeiro álbum do White Stripes. Eles se separaram, mas a vida seguiu, né? E em 2000 eles deixaram de ser um casal, mas lançaram seu segundo álbum, The Steel, que é o nome em holandês de uma corrente artística que estava rolando na Holanda na época, e que chamou muita atenção deles. Eles acabaram adotando isso como nome do álbum. Percebe você, eu acho que isso é interessante já de ressaltar, que no álbum The White Stripes não tem nenhuma música chamada White Stripes. Assim como no álbum The Steel, também não tem nenhuma música chamada The Steel. E isso segue sendo verdade com o terceiro álbum deles, White Blood Cell, que tinha de novo um rock muito raiz, muito bluseiro, e que não tinha nenhuma música chamada White Blood Cell. Os grandes sucessos aí deste álbum, que daí já começou a ganhar muito mais alcance, foram Fell in Love with a Girl e Dead Leaves in the Dirty Ground. Mas tem várias outras músicas muito, muito boas, como Hotel Yorba, que vale também conhecer, né? Um hotelzinho beira de estrada que o Jack tinha lá da infância dele. Bom, o fato é que ele, no meio das gravações e turnês para divulgar esses trabalhos, tinha composto o riff que viria a se tornar Seven Nation Army, e ele precisava dar um nome para aquilo, para lembrar do que ele estava falando. Ele batizou isso de Seven Nation Army diretamente, né? Então já só o riff já ganhou esse nome. E eu vou explicar em seguida o porquê que ele usou esse nome que já estava na cabeça dele para batizar aquele riff, antes de vir a letra, inclusive. O fato é que quando ele lançou Elephant, que é o quarto álbum da banda em 2003, teve um estrondoso sucesso, muito por conta de Seven Nation Army, que eu já falei, super reconhecível, né? Todo mundo sabe que música é essa, ainda que talvez não conheça a música inteira. E isso fez com que o álbum entrasse na lista de melhores álbuns da década, em quase todas as revistas especializadas, e a própria música esteja na lista de maiores músicas de todos os tempos, em quase todas as listas, inclusive aí de todos os tempos, não apenas da década de 2000. Então, realmente é uma música que muda a carreira, muda a vida das pessoas. É o caso aí de Seven Nation Army, do Elephant. Que, diga de passagem, é um álbum muito melhor do que só. Às vezes a pessoa entende que esse sucesso grandioso define, né? Mas não. Elephant é um bom álbum mesmo. Várias e várias músicas, como Girl, You Have No Faith in Medicine, que é muito, muito boa também. Garota, você não acredita em remédios. Os nomes das músicas do White Stripes, diga-se de passagem, é um capítulo à parte, né? Muito, muito bacana essa música. Mas tem a própria Little Acorns, que eu analisei lá no episódio 12, é desse álbum também. Black Math, tem muita música bacana em Elephant. Eles, com esse sucesso estrondoso, lógico, criou-se uma grande expectativa pelo que viria a seguir. O Elephant ganhou Grammys, né? Foi aí o destaque chegou nesse nível de ser reconhecido com a premiação mais importante da música. Ganhou dois Grammys, uma para melhor música de rock, né, Seven Nation Army, e outro para melhor álbum de música alternativa. E aí eles gostaram de ganhar Grammys de melhor álbum de música alternativa, lançaram em 2005 Get Behind Me, Satan, que também ganhou esse mesmo prêmio, né? Já era uma pegada um pouco diferente, mais ainda voltando às raízes. Ele queria voltar para o primeiro álbum The White Stripes. Depois do estrondoso sucesso de Elephant. E conseguiu, né? Chamou atenção, Blue Orchid, que é a principal canção, a canção de trabalho ali, tocou muito, né? Fez bastante sucesso. E você percebe uma volta também ao piano, né? Mais raiz ainda, fugindo um pouco ali da guitarra, que era tão destacada no trabalho deles. Então, o piano ganhando um pouco de espaço. Mas o final, né? O final da carreira deles foi marcado por Icky Thump, de 2007. Que você vai entender, Get Behind Me, Satan, também não tem nenhuma música chamada do mesmo nome do álbum, nem Elephant, mas Icky Thump tem, e eu tenho aqui a minha teoria própria de que isso é que fez com que a banda perdesse a originalidade. Colocasse o nome do álbum com o nome de uma das músicas, a principal música ali, a música single, poxa, é ali que a criatividade morreu, mas não. Na verdade, apesar disso ser um fato, né, essa música tem, né, nesse caso. A música de trabalho é o nome do álbum. O que aconteceu foi que a Meg teve um. Ela começou realmente a ter dificuldades, crises de ansiedade e tudo mais, por conta da alta exposição que uma carreira meteórica dessas e com tanta exposição causa. E ela preferiu encerrar a dupla, o trabalho. O Jack já estava fazendo trabalhos solos no decorrer das décadas de 2000. Ele era um músico muito mais habilidoso do que ela, né? Ela nunca teve formação clássica em música, nem em bateria, cursos, nem nada. É muito intuitivo o que ela faz, por conta disso o som tão cru. É um bom complemento, mas ela acabou não querendo seguir nessa vida de artista, né, de exposição, de ser a front leader do White Stripes, essa banda tão aclamada. O Jack continuou na música e ele fez trabalhos como Dead Leaves e Dead Letters, desculpa, e também Raconteurs, grandes bandas, inclusive, que ele continuou tocando, mas seguiu também com carreira solo. Um cara muito workaholic, aparentemente, está em tudo quanto é lugar, faz trilha para cinema, enfim, é muito, muito presente. Mas em 2007, com Icky Thump, eles lançaram o seu último trabalho como White Stripes. E a banda oficialmente encerrou, eles mantiveram ali em hiato, até discutindo se teria ou não teria volta, voltaram a se apresentar ao vivo na televisão em poucas ocasiões, mas em 2011 chegou ao fim realmente a trajetória da banda, que já estava claro ali que não teria mais espaço. Então, ali no, no, na época da divulgação do Icky Thump, a Meg disse para ele um dia: esse é o nosso último show, e assim foi. Em 2011, eles encerraram de vez a trajetória do White Stripes, mas coletaram aí muitos prêmios. Aqui eu só destaquei os 6 Grammys e os 6 MTV Awards, mas teve uma série de outros prêmios. Inclusive agora em 2023 eles foram elegíveis pela primeira vez ao Rock and Roll Hall of Fame. Não foram, não sei o nome exatamente que se usa, nem indutados, eu não sei, mas assim, não entraram para a galeria do Hall da Fama, mas já foram indicados, e a partir de agora, a qualquer momento, teremos White Stripes na lista. Tenho certeza que em algum momento entrarão do Rock and Roll Hall of Fame. Essa é a capa do álbum Elephant, que segundo eles, eles estão aqui imaginando o posicionamento e a fotografia e tal, a cabeça de um elefante, de fato, que dá para ver aí que isso aí vai formar. Eles são as orelhas do elefante. Eu confesso que eu não consigo enxergar não, viu? Se alguém conseguir enxergar um elefante nessa foto, por favor, deixe um comentário e marca como que faz para olhar e enxergar um elefante aqui. Eu não consegui, confesso. Mas, além disso, eu queria falar sobre o nome da música Seven Nation Army, que é a primeira música de trabalho, que é a primeira música deste álbum de 2003 da banda. Seven Nation Army é uma brincadeira que, quando criança, o Exército da Salvação, que é uma igreja protestante britânica, né, chama em inglês Salvation Army. O Jack entendia errado e achava que o nome desse negócio era Seven Nation Army, ou seja, o Exército das Sete Nações, e não o Exército da Salvação. E ele achava que era esse o nome, e ele, depois que descobriu que não era, achou divertido e guardou esse nome como um brinquedo. E quando ele estava compondo o riff, aí ele aproveitou, falou: eu vou chamar esse riff aqui que está ficando legal, de Seven Nation Army. E a letra veio depois. E a letra que veio depois vem falar justamente sobre a separação dos dois e principalmente o fato de que eles eram um casal e não irmãos, ter se tornado público e ter virado tanta fofoca, ter sido assunto que ele tinha que responder em toda a coletiva de imprensa, em toda a entrevista. E a música é um pouco sobre isso. Essa é a batalha que o Seven Nation Army vai travar, né? Ou não vai impedir dele de ganhar. Então, essa é a história aí, um pouco da letra, do nome da música, na verdade. E essa capa que eu queria saber de vocês, o que que vocês acham. Outra curiosidade sobre a música em si, antes de entrar na letra, é que ele achava que essa era um bom riff para servir como abertura, um tema de um filme do 007. Ele queria muito compor, num dia, o tema, a música tema de um filme da franquia 007. E ele guardou isso aí por alguns anos até, para poder ser usada, mas acabou desistindo, lançou em 2003 dentro do Elephant e se transformou no que transformou. E talvez só por isso ele tenha sido convidado em 2008 para aí sim gravar a canção tema de um filme do 007, Quantum of Solace, Another Way to Die, é do Jack White com a Alicia Keys. Então, nessa parceria, ele realizou esse sonho, talvez por intermédio de Seven Nation Army, quem sabe, né? Será que ele teria tido esse convite sem ter lançado antes essa canção e se tornado quem ele se tornou? Nunca saberemos, mas acho que não, acho que tem a ver sim, então ela acabou cumprindo também esse propósito. Uma música que tem exército no nome, ela remete à guerra, naturalmente, né? É uma luta. E um dos grandes motivos de as civilizações entrarem em guerra é justamente busca por território, e talvez até por reconquistar um território que você considera que já era seu, que você tinha perdido, que remete a uma volta para casa, né? E tantas guerras já foram travadas por esse motivo, de recuperação de um território perdido, ou de uma volta para casa, de um lugar que você tenha sido expulso e quer retomar, por exemplo. Então, é natural que ele vá usar um pouco dessas alusões, mas ele está longe de estar falando sobre conflitos reais entre homens armados querendo conquistar territórios. Mas ele usa essa alegoria da volta para casa. E ele fala explicitamente sobre esse exército de sete nações logo no início da canção. Ele diz: eu vou lutar contra eles. Um exército de sete nações não ia poder me impedir, né? Não ia conseguir me segurar. Eles vão estraçalhar ocupando seu tempo nas minhas costas. E eu tenho falado comigo mesmo à noite, porque eu não posso esquecer. Vai e volta pela minha cabeça enquanto eu estou atrás de um cigarro. A mensagem vai dos meus olhos para os seus, dizendo: deixa para lá. Ou seja, aqui nesse início, né, o que a gente sabendo que a música, e ele já falou sobre isso, é sobre fofoca, fica muito explícito esse trecho do ocupando seus tempos nas minhas costas. Mas percebe que numa alegoria sobre campanhas militares também é muito comum isso, né? Você cercar o inimigo, né, pegá-lo desprevenido. Então, essa volúpia pela vitória de não permitir, né, que a fofoca se espalhe, ou que ela seja o foco das atenções, também que encontra um pouco de espaço nessa brincadeira de ter essa guerra que ele vai ilustrar. Bom, e claramente ele estava incomodado, né? Ele diz aqui sobre a ansiedade, fica o tempo todo remoendo, né? Vai e volta na cabeça dele, ou seja, ele está incomodado de ter que toda hora se justificar e falar. Era justamente o que ele não queria quando ele inventou a história dos irmãos, né? Mas acabou, era natural que um dia isso acontecesse também, foi bem inocente. E mesmo que ele dissesse deixa para lá, isso não acontecia. Na prática, as pessoas voltavam e continuavam querendo saber, querendo saber, querendo saber. Isso significa o quê? Aí a notícia se espalhou para tudo quanto é canto. Vamos primeiro ver esse trecho, a gente vê onde isso vai dar. Como eu estava dizendo, né, antes da gente ouvir, justamente a informação circulou para todos os lados, então ele não aguenta mais ouvir falar sobre isso, não quer ouvir sobre isso. Cada um tem uma história para contar, todos sabem disso, da rainha da Inglaterra até os cães do inferno. Quer dizer, se espalhou por todo o planeta, né, desde a nobreza britânica até os mais condenados dos seres humanos, tá todo mundo sabendo dessa história, e cada um conta ela de um jeito, cada um conta ela de uma forma. E cada um tem as suas próprias histórias, e tanto faz, né? Assim, vamos parar de falar sobre isso, eu não quero mais ouvir sobre isso, fofocas, intimidades, coisas relacionadas às vidas pessoais das pessoas e por aí vai. E se ele pegar isso vindo no caminho dele, ele vai servir de volta para você, ele vai te oferecer isso de volta, porque não é isso que ele quer ouvir, ele repete, né? Mas é o que ele vai fazer, se tiver que fazer. Então, é essa forma de batalha, é o olho por olho, dente por dente aqui do Jack White, né? E lá, se o sentimento era deixa isso para lá, como não deixou, como a galera continuou tendo esse como foco das conversações, ele fala: volta para casa, encontre um lar, né? Vai encontrar um. E aí remete de novo ao que eu estava falando sobre essa tendência que você tem a querer reconquistar o que era o seu, que era a paz, o lar aqui representando mais do que um território perdido, mas sim a paz, o lugar onde você não tem que se justificar o tempo todo, não tem que dar explicações, pode ser quem você quiser, uma volta mais às raízes, à simplicidade, a não ter mais essa grande exposição que um artista, uma pessoa pública acaba tendo. Então, esse é o lar que vai aparecer no trecho seguinte, mas antes de ir para lá, vamos ouvir esse trecho do meio aqui da canção, né, que não tem refrão, diga-se de passagem, o refrão dela é o riff, que acompanha a música toda e vai só aumentando de peso. Vamos ouvir o segundo trecho, a gente vê aqui depois para fechar. About it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. E o último trecho ele realmente traz o nome da casa dele, que ele decidiu que se chama Wichita. Eu não sei, tem várias teorias por aí do porquê Wichita, nenhuma delas me convence muito, sinceramente, né? Tem alusões aí a outras músicas, você cita o Jack de Wichita, né? Poderia ser, mas não acho que tenha a ver. Mas o Wichita é uma cidade no Kansas, lá no centro dos Estados Unidos. Eu acho que é uma escolha mais sonora, né? Ele escolhe esse lugar meio isolado, meio ermo, para dizer é longe de tudo, ou é o centro de tudo, ou é o core de tudo. Enfim, Wichita é onde ele quer ir, longe dessa ópera, essa história rocambolesca que ele está vivendo, para sempre. Ele quer se afastar disso para todo sempre. Lá ele vai carpir a palha, né, preparar a terra, fazer o suor dele pingar de cada poro, ou seja, ele vai voltar a ser uma pessoa, um artesão, uma pessoa que trabalha no campo. É, longe desses holofotes, dessa ópera que ele está citando ali. Vai estar tá sangrando e vai estar tá sangrando, e bem na frente do senhor, todas as palavras vão sangrar dele, e ele não vai mais pensar, não mais. As manchas vindas do sangue dele vão dizer: volta para casa. Então, é esse retorno ao simples, ao simplório, né, ao campo, ao trabalho com as mãos, né? É isso aí que ele vai encontrar como lar, como escape. Nessa batalha contra as sete nações que ele, né, considera a forma como a vida pessoal dele acabou sendo explorada nessa época. Então, é sobre isso a música. É bem alegórica, não dá para você cravar nada, não tem nada tão explícito assim. É, mas é, se você quiser, né, uma música sobre isso, a volta às origens, a busca pela simplicidade, a volta para casa. E quando isso é o que te impele, quando isso é o que os seus olhos dizem e é o que o seu espírito quer, né? E até tem uma conexão espiritual nesse último trecho aqui, olhando para o Senhor e sangrando na frente do Senhor, ou seja, dando a sua própria vida, a sua própria esforço e dedicação para essa causa de voltar para casa. Então aí ganha um espaço realmente que dá o simbolismo e da batalha por essa volta para casa, né? Que Wichita representa aqui nessa música. Então vamos ver esse trecho final. I'm going to Wichita, far from this opera forevermore. I'm going to work the straw, make the sweat drip out of every pore. And I'm bleeding, and I'm bleeding, and I'm bleeding right before the Lord. Words are gonna bleed from me, and I will think no more. And the stains coming from my blood, tell me go back home. E você que gosta de música, fique sabendo que, além de encontrar o podcast Farelas Musicais aqui no YouTube ou no Spotify, você também encontra no site esfarelado.com.br, onde também tem outros conteúdos produzidos aqui pelo site Esfarelado. Então, não deixe de conferir. E fica o convite também para você conhecer a nossa playlist lá no Spotify, Farelas Musicais Playlist, onde você encontra mais de 260 músicas em inglês, francês, espanhol e muitas músicas em português, metade delas, pelo menos, são em português, para você ouvir e prestar atenção na letra, sabendo que hoje em dia está difícil de querer prestar atenção nas músicas mais recentes, né, pelo menos as mais tocadas. Então volta um pouco para cá, confere material bem selecionado, uma curadoria de primeira, para você conhecer músicas que falam coisas interessantes e depois você ouve o podcast para saber o que a gente tem a dizer e deixa o seu comentário sempre, também dando a sua opinião. É isso. Curte, comenta, compartilha os Farelas Musicais com seus amigos que gostam de música. E a gente se vê na quinta-feira da semana que vem para mais um Farelas Musicais. Até lá.
Farelos,
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 musicais.